direto conosco. Sérgio, bem-vindo ao programa. Mais um conectado aqui conosco. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Thali. Bom dia a todos os nossos amigos e ouvintes. Ana Lúcia, eu quero aqui abordar duas questões. A primeira, eu acho que é muito relevante, diz respeito ao agronegócio, porque todos nós sabemos da importância que tem para a economia, não só de Marau e da região, de todo o estado e de todo o país. Não é? E começo falando sobre a crise que está acontecendo no entorno de algumas cooperativas. A Langiru, todos nós já sabemos já do problema, e a cooperativa Piá também, que está numa situação que talvez, Ana Lúcia, embora a proporção de cada um, seja ainda mais grave. Ontem mesmo houve a renúncia por parte da diretoria, uma nova assembleia foi chamada para que novos diretores executivos sejam chamados, designados, né? Muito provavelmente do quadro social, mas de fato a luz no fim do túnel com relação à PIA está difícil de acender pelo tempo que foi se levando a crise, falta de informações e, de fato, as coisas foram chegando num extremo que, inclusive, alguns produtores, aí que está a grande gravidade de toda essa situação, acabaram não recebendo e sendo, portanto, por hora, lesados. Né? Então, nós precisamos ficar atentos, precisa haver um esforço conjunto, sei que o Sergs já está também tentando fazer a sua parte para que a gente possa ver a PIA tomando novamente o bom rumo. E nessa sequência de preocupações com o agro, Ana Lúcia, essa semana nós ficamos sabendo que, infelizmente e tristemente, pela primeira vez na história, foi identificado aqui no Brasil um caso de gripe aviária, numa ave migratória, ou seja, que veio de fora, mas o Brasil até então estava isento disso e, aliás, era o porto seguro do ponto de vista sanitário do mundo, não é? E embora seja uma ave não comercial, né? Como eu disse, uma ave migratória que veio de outros lugares, o alerta vermelho já está acionado e precisa ser acionado, porque isso sim pode causar um problema gigantesco num dos setores mais pujantes da economia do nosso país e aqui no estado também, obviamente. E lastimavelmente, nós tivemos o diagnóstico do primeiro ser humano que está com identificação da contaminação da gripe aviária. Então, Ana Lúcia, são duas notícias, cada uma, obviamente, que na sua proporção, que nos acendem o alerta mais do que vermelho, não é? Porque essa questão sanitária ela é primordial para abrir e para manter os postos comerciais com que o Brasil faz, obviamente, operações, não é? E essa questão da PIA, que não é a primeira cooperativa, que, na minha opinião, também vem no embalo de muitas notícias que nós estamos vendo e acompanhando com relação à economia brasileira, que vai de mal a pior. Muita gente, seja pessoa física ou pessoas jurídicas, estão numa situação de inadimplência, né? Não é nem de endividamento, e tudo isso, de fato, faz acender o alerta vermelho, e nós precisamos que haja uma organização, uma cooperação e uma comunhão de esforços, inclusive o poder público precisa entrar em campo, não é? Para que as coisas não descambem para um lado ainda pior, Ana Lúcia.
É verdade. Bom, em relação à cooperativa PIA, nós daqui a pouquinho, inclusive, teremos uma manifestação do presidente da OSERGS, o presidente Darcy Hartmann, falando sobre o assunto, e estamos também aqui abertos, né, para todas as manifestações oficiais a respeito desse caso. Já mantivemos contato também, então, com Jefferson Ismanioto, e temos aqui toda a programação da emissora aberta para a empresa.
Bom, é fundamental. Oi, perdão.
Pode concluir.
Não, eu ia dizer que é fundamental que essa transparência, não é? Que todos nós tenhamos ciência do que de fato está acontecendo e que até aqui ficava um pouco, inclusive por parte do presidente que agora deixou o comando, obscura, não é? E aí isso foi agravando o quadro, porque vai criando suspeitas, às vezes infundadas, e aí a coisa vai virando uma bola de neve, né? Mas ao Sérgio, estando junto, acompanhando, sem dúvida alguma, uma boa sinalização, Ana. E parabéns à tua rádio que está abrindo esse livro, né, essa caixa preta, como a gente diz aí, para levar os fatos com total transparência, porque eles são muito relevantes para todo o Estado.
Bom, Sérgio, um outro assunto, né, que já falamos bastante sobre aqui, por aqui, diz respeito à Corsã. E ontem tivemos mais uma atualização, né? A Tribunal de Justiça decidiu derrubar a liminar que impedia a assinatura do contrato de venda, então, da companhia. Como tem acompanhado esse assunto também?
Também com muita expectativa, Natália, porque esse processo da Corsã nós acompanhamos aí enquanto deputados estaduais, né? E não há outra solução para o bem do Estado, inclusive e especialmente para as camadas mais pobres da nossa população, que ainda tem 1,5 milhão de gaúchos que não recebem água potável e mais de 7 milhões sem o devido tratamento do seu esgoto, né? Então são situações absurdas. Então esse processo ele tem que seguir, tem que ser destravado, não é? Obviamente com a fiscalização, como está sendo feito, aliás, não é? Para que o Estado, além de poder com esses recursos fazer investimentos em muitas áreas que ele está desejando ou faltando, né? Sejam estradas, a melhoria das escolas, de fato, a educação, né? Que é uma prioridade do governo, precisam de investimentos que viriam com esses recursos da Corsã. E, por outro lado, obviamente que a empresa privada assumindo esses serviços da Corsã, ela com seu know-how, né, com a capacidade de investimento, ela vai, e eu espero que sim, né, poder agilizar e atender essa necessidade de uma situação que ela é vexatória em termos de Rio Grande do Sul, né? Então eu espero que dessa vez, de fato, haja, seja respeitada a continuidade dessa privatização da Corsã, tá ali.
É outro assunto também que está nas páginas dos jornais de todo o país hoje, né, Sérgio? Diz respeito à aprovação da urgência do projeto do arcabouço fiscal também. Te perguntamos como que acompanha esse assunto já envolvendo a
Não.
política nacional, né?
Perfeito, Ana. E até vou fazer um comentário que tem a ver com outro fato que é político e não é com relação à cassação do deputado Deltan Dallagnol. Veja bem, o arcabouço fiscal, a reforma que se pretende, na minha opinião, ela tem alguns furos absurdos. Por exemplo, de tirar a responsabilidade de quem eventualmente venha a agir mal. Com relação a esse equilíbrio, esse controle fiscal rígido que o Brasil precisa para se manter na linha, né? Mas, menos mal que foi aprovada a urgência, vai haver discussão, provavelmente até na próxima semana possa ser votado pelo Congresso. E, de fato, Ana Lúcia, e aqui vem o que eu ia comentar, mudando um pouco do assunto, a gente vê que o Congresso está estagnado, porque o governo não apresentou ainda as suas propostas, né? E a reforma tributária que a gente tanto grita por ela, não é? A reforma administrativa, nada disso veio porque antes era o novo arcabouço fiscal. Bom, vamos dar sequência a isso e vamos fazer com que o Congresso não seja uma usina de CPIs, que é o que está acontecendo. E algumas delas têm muito fundamento, mas outras, sinceramente, na minha opinião, nem tema para o Congresso. É a CPI das lojas americanas, por exemplo. Isso é assunto de polícia, não do Congresso Nacional. A CPI do MST, tudo bem. A CPI dos atos de 8 de janeiro, porém, ela não saiu do chão ainda, né? A CPI para avaliar essa questão aí que está chamando a atenção também das apostas, tudo isso precisa. Mas a CPI que hoje o nosso país precisaria para resgatar, inclusive, a democracia verdadeira, é a CPI do abuso de autoridade. De há muito, e eu falo isso seguidamente, talvez todas as semanas, o Poder Judiciário rompeu qualquer barreira constitucional, legal e etc. no país. Não há harmonia e independência entre os poderes. O Poder Judiciário é um poder totalitário, especialmente na figura de Alexandre de Moraes e seus pares, a gente não pode generalizar, não é? Mas essa é a verdade, que está perseguindo quem eventualmente ele entende que sejam seus algozes, seus inimigos, e não pode ser assim, tem que respeitar a regra, não é? E isso foi visto, na minha opinião, agora mais uma vez, com relação à cassação do deputado federal, um dos deputados federais mais votados do Brasil, que é o ex-promotor Deltan Dallagnol, que todos sabemos da Lava Jato, né, que combateu a corrupção, combateu o crime organizado, e suas ações, inclusive, foram tão claras e corretas que depois, nas segundas e terceiras instâncias, foram aumentadas apenas as penas daqueles que eles acusaram cumprindo o seu papel, né? Então eu fico muito preocupado com isso. A legislação eleitoral, para você concorrer, você passa por um exame prévio de pré-requisitos, não é? Então é inadmissível que depois, numa interpretação absolutamente subjetiva, o TSE venha e diga: não, olha, não podia ter concorrido porque lá atrás eventual condição não estava clara. E não é a verdade nesse caso, não é? Porque a condição de não responder processo administrativo, não havia nenhum contra Deltan Dallagnol na época. Aí se valeram de algumas, olha, mas tinha notícia que ele poderia responder. Então a gente vive um absurdo, Ana Lúcia. Eu espero que o poder executivo, aliás, desse eu não espero muita coisa, não, mas que pelo menos o poder legislativo tenha altivez, tenha coragem e honre aquilo que é, não é? Para que se possa colocar de novo um freio, não é? Num poder que vem abusando da sua autoridade. Por isso que eu acho que a grande CPI que falta no país é a CPI do abuso de autoridade. Mas para ela acontecer, vai precisar de coragem. E coragem é algo raro em se tratando de Congresso Nacional.
Bom, Sérgio Turra, nosso comentarista semanal aqui no Conectado, muito obrigada mais uma vez pela sua atenção. Nos encontramos na semana que vem.
Se Deus quiser, tá ali, Ana Lúcia. Um grande abraço a todos, um bom restante de semana e vamos lá. Fé na vida e fé no trabalho sempre. Até a próxima quarta.
Até a próxima semana.